às 2 horas de música extrema da RLO. Programa Holocausto com Raul Gomes.
Olá, bem-vindos.
Hello.
Esta é a emissão 808 do Holocausto.
Hello, this is Hellraiser.
Hello, this is Diogo.
E temos de despachar porque esta emissão está cheia que nem um... Para variar. Hoje uma emissão especial...
Está cheia que nem um balde.
Cheia que nem um balde.
E água.
Pois.
Ou de outra coisa.
Uma emissão que vai ser a primeira de duas especiais, onde se vai aqui fazer um live report extenso do festival da 7ª edição do Leões de Ferro, em Caldas da Rainha, que decorreu ontem.
Vamos dissecar esse festival.
Foram 7 ou 8 horas de metal.
É verdade.
Impressionante.
Já não apanhava um tarião destes há muito tempo.
Um excelente dia aqui em Caldas da Rainha de metal e realmente vale a pena darmos
isto. E um metal aqui por esta zona está de parabéns.
É verdade. Por esta zona e, por não, e não só.
Exato,
mas pronto.
Vieram pessoas de muitos lados.
Nós vamos falar hoje, vamos falar nesta primeira hora, vamos falar nas prestações das bandas da tarde, Nihilistic Bastard, também Challenge e ainda Cruz e Inquisitor. E vamos conhecer primeiro, depois já vamos comentar, vamos conhecer primeiro a história do Challenge, com uma entrevista feita ao Edgar, e depois ouvir alguns temas ao vivo, uma novidade aqui no Holocausto, gravados.
Caldense,
é verdade, hardcore caldense, com bastantes seguidores. Conheçam então o Challenge nesta primeira parte do festival, do Live Report, neste caso, Colhões de Ferro 7. Edgar de Challenge, conta-me, já estás nisto há uns anitos, na banda, como é que começaram as coisas?
Nós começámos quando a última banda de hardcore das Caldas acabou, que era o Step Out, onde faziam parte o Pedro e o Miguel. Como não havia nenhuma banda ativa, nós resolvemos voltar a pegar no hardcore nas Caldas, juntámos os três, na altura com o Barrasco de Vizir na bateria, em que ele nos safou, gravou a demo connosco, deu uns três concertos connosco, e então entrou o nosso baterista atual, em que aí temos a formação mais estável, começámos a compor mais e a partir daí foi tocar ainda mais. Nós no primeiro ano demos mais de 30 concertos, pelo país todo, Galiza, e foi promover ao máximo a banda e a demo.
Nota-se isso, vocês já têm, apesar de serem uma banda recente, mas nota-se muita experiência em palco, tanto tu como do resto do pessoal da banda. Nota-se também que vocês têm uma falange de apoio brutal.
A experiência também é, mesmo antes de ser só de Challenge, nós todos tínhamos experiência de bandas, de outras bandas antigas, já tocámos em bandas há uns anos, e foi fácil conseguir juntar-nos todos e ter o som mais coeso que nós queríamos, e em palco acaba por resultar bem, e é bom saber que nas Caldas temos sempre o apoio, e que onde quer que temos tocado ao longo do país, felizmente há muita gente a querer curtir, e cantam as letras, que me surpreende às vezes, e isso é sempre bom, ver o pessoal de bandas mais conhecidas e tocar há mais anos, falar bem da nossa banda, e é sempre bom para nós, que incentiva-nos ainda mais.
A cena hardcore em Caldas, basicamente, são vocês. Quem é que
há? A cena hardcore, no momento somos nós, mas felizmente estão mais duas bandas novas a começar. E em princípio parece que vai começar agora outra banda ainda a ensaiar, ou seja, se tudo correr bem, mais uns meses estão quatro bandas ativas. E o bom é que além disso temos tido sempre um público de 40, 50 pessoas fixas dos concertos hardcore, em que vêm sempre aos concertos todos, e é sempre bom, porque todas as bandas, que sejam conhecidas ou não, recebem todas apoio, e isso que é importante.
Tu tens organizado vários concertos aqui, em garagens inclusivamente, qual é a experiência? Um voltar à antiga, como é que é?
Não, a experiência é também mostrar ao público que vai aos concertos todos, conseguir fazer com que eles vejam que os concertos podem ser bons onde quer que seja, seja no Centro de Juventude com as condições todas boas, seja numa garagem, às vezes com as bandas a tocar só com um amplificador muito pequenino, mas o pessoal vai para se divertir, não é? Apreciar a qualidade do som, se está o som definido ou não. As pessoas vão para divertir-se, para cantar as músicas, para mochar, para estarem todos em
exato.
Exato, é isso que se quer. O aniversário da banda foi num quarto. Nós fizemos um concerto num quarto.
Um quarto?
Exato. E foi tudo para lá para se divertir. Fizemos um churrasco cá fora, levar um pinga, tudo a beber, a comer, e fomos dar o concerto do quarto.
Isso é muito bom, parece os tempos do hardcore antigos, que é o underground mesmo, puro e duro.
Há certas coisas que não sabem perder. E o que interessa isso é o espírito e a maneira como o pessoal se diverte, é isso que é importante.
Quanto ao espírito, o espírito inclui a ideologia, a vossa ideologia, straight edge?
Não, eu sou o único straight edge da banda, os outros todos bebem e fumam à vontade, mas não há problema nenhum com isso. A gente estamos aqui para defender, é o ideal. Há muitos ideais que podemos defender a nível lírico e não tem que ficar nisso, porque não é o que todos defendemos. Mas tirando isso, temos muitos ideais que todos defendemos. Nós fomos muita coisa nas nossas letras, problemas do nosso dia-a-dia, que estão ao nosso redor, e é isso que é importante, é fazer também com que as pessoas que vejam as letras consigam se rever, consigam se calhar pensar um pouco mais sobre certos problemas que às vezes não dão atenção, e é isso que é importante.
Se não tem conotações políticas, só, por exemplo, eu percebi-me, letras sobre defesa dos animais, etc. Sim. Inclusivamente vai haver também, vocês têm ajudado também, a Rede Leonardo, etc. Fazemos...
Não, vai haver aí o concerto também de beneficência para eles, mas tipo, não só como banda, mas tipo, também individualmente, as pessoas que nós gostamos de ajudar, que é mais por aí. Nós não temos que dizer que estou a ajudar como sendo challenge, mas as pessoas têm que ter a consciência do que está à sua volta. Acho que as pessoas às vezes ganham a vergonha de, se calhar, ver alguém com fome e terem a vergonha de dar 1 euro para ir dar para a pessoa comer alguma coisa. E não temos que dizer, eu vou fazer isso porque sou de uma banda e tenho que passar a postura porque é isto que eu falo nas letras, e depois não fazer nada no dia-a-dia. As pessoas têm que ter consciência do que está à volta. E nós somos uma banda... Exato, nós somos uma banda antitourada, que é mesmo assim, que é a letra que nós temos de defesa dos animais, e somos mesmo antitourada, nós não conseguimos compactuar com nada que tenha relacionado com isso, é mais por aí. E é quando há manifestações, nós gostamos de ir, quando há abaixo-assinados, nós gostamos de fazer esses abaixo-assinados, quando há alguma coisa de ação, nós gostamos de fazer. Não é? Muitas bandas dizem, sou contra isto, mas não fazem nada contra isso, é falar e não fazer nada.
Vocês obviamente não se identificam com a parte mais radical, digamos, do hardcore.
Em que sentido?
Com a parte mais, digamos, ativa, mas estamos a falar na associar ao mal, digamos, do hardcore.
Sim, mas muitas vezes as pessoas querem associar o hardcore mal porque só olham para pessoas que vão para o concerto para andar a porrada e para bater e não querem ver isso. Ainda há bocado no concerto falei que as pessoas vêm para os concertos é numa se divertir. Eu tenho 26 anos, mas sei que estou em miúdos de 14. Todos nós temos o stress do dia-a-dia e da semana. Se chega ao fim de semana, temos a oportunidade, de uma maneira positiva, largar o stress, energia e descarregar e estar com amigos. Por que não fazer?
Não descarregar em cima dos outros.
Exato.
Mas ver uns copos.
Não temos que virar-nos para a pessoa que está ao nosso lado no mosh e bater, quando se calhar essa pessoa tem mais problemas do que nós. Nós estamos ali para curtir e para divertir-nos. E ali para dar energia, sair de lá com um sorriso, cansados, mas com um sorriso.
E quanto a registros, vocês têm uma... Têm já alguma coisa gravada, não é?
Sim, sim, nós gravámos a nossa demo, que foi editada em CD por nós. Foi reeditada a mesma demo por duas editoras, em cassete, duas editoras portuguesas, uma editora da Bélgica também. Gravámos agora a nossa promo há pouco tempo e temos várias coisas para sair. Temos agora um circuito com uma banda de Indonésia. Vamos sair num tributo a Ratos Porão, no tributo a Black Flag, tributo a Doom, e vamos começar agora a gravar o nosso álbum, mesmo a sério, daqui a uns meses. E tendo isso, ainda temos mais outras coisas para sair, mas com calma.
E concertos?
Sim, concertos não para, felizmente. Nós temos já concertos até maio, com várias bandas estrangeiras, para o país todo também, mesmo para o país todo. E já estamos a pensar já a marcar a tour europeia agora para o verão. Por isso, com calma.
É difícil conjugar isto com a vossa vida pessoal?
É sempre. Por isso é que nós já gostávamos de ter ido ao estrangeiro numa tour maior, mas não dá. Porque todos a trabalhar e é complicado. Porque temos outros convites, já temos um convite com coisas sérias para ir a fazer este tour para a América do Sul, pela Ásia, zona de Indonésia, mas não podemos, como é óbvio, por causa de tempo.
Mas, de qualquer das formas, olha, esperamos mais notícias do Challenge. E olha, posso dizer que gostei bastante do concerto. Foi, peço desculpa, mas foi a primeira vez que tive a oportunidade de os ver. Mas gostei, valeu a pena.
E obrigado. Nós vão ter notícias de certeza que não vamos parar tão cedo. Por isso, vão ter notícias. E obrigado.
Ainda és novo e tal.
Somos todos.
posso, quem souber pode cantar o concerto todo. I can't understand. Venha cá à frente cantar, quem souber.
Os Challenge com este dois temas ao vivo e também eles contaram-nos, o Edgar contou-nos a história da banda, um concerto que eles foram a segunda banda, os primeiros foram os Nihilistic Bastard, que eu não me recordo muito bem, porque eu vi só para aí uma ou duas músicas deles, não sei por carga d'água. Eu tive a
oportunidade de ver os Nihilistic Bastard, mas gostei bastante também da performance.
Agora, Challenge, foi a primeira vez que os vi, é um crime dizer isto, mas por acaso foi, mas gostei bastante da franja de apoio desta banda de hardcore de Caldas da Rainha, putos,
são,
entre aspas.
São bastante intensos.
É verdade, é verdade. Sim, era mosh, era tudo, era partiram aquilo
ver,
tudo, literalmente.
Os chamados putos e tudo a entrarem ali.
É verdade.
Lá e eles... a divertirem-se à sua maneira, não é?
Quando eles tiverem a nossa idade, pode ser que consigam carregar a bandeira do metal. Mas pronto, foi muito bom. Exato. Parabéns, então, parabéns ao Challenge.
Parabéns, exato.
Aliás, eu penso que na noite passada só voltou mesmo tu entrares no mosh.
Pensei nisso, acredita.
Até eu tive de dar um
pensei nisso.
Pois, matava algumas pessoas.
Alguém.
Imagina
que alguém se cruzasse com ele no meio do caminho.
Era esmigalhado, era
completamente.
Imagina o que é que aconteceu ao Barrasco acontecer a mim, mas com os ossos do corpo.
Ah, pois, acredito que sim.
E com os músculos. Bom, continuando, ainda na tarde de sábado, e eu há bocado cometi uma gafona, não era a edição 7, mas sim a edição 8. As minhas desculpas, pois, mas é para isto. É muita
claro,
coisa.
Mas o programa local está sem gafos. Claro. Não é o programa local.
Agora, vamos conhecer...
Exato,
vamos...
Eu acho que tu já fazes de propósito, sinceramente.
Vamos conhecer os Crude. Crude foi uma grande surpresa
grande
para
surpresa.
Mim. Fiquei boca aberta com a prestação
completamente.
De todos eles, especialmente do Álvaro. Ele parecia um animal.
Mas... Um dos melhores frontmans portugueses.
É verdade.
Sem dúvida. Sim.
Mas vamos conhecer...
Estava inspirado.
Vamos conhecer melhor os Crude e depois também ouvir algum dos sons ao vivo. É uma entrevista um bocado extensa, mas vale a pena. Ora bem, desta vez comigo, dois dos integrantes do projeto Crude. O Álvaro e o Nuno. Não sei qual de vocês é que fala, pronto, vocês estiveram aqui.
Os dois ao mesmo tempo.
Os dois.
Olá, boa tarde.
Vejam lá, Sandra
do Crude. Estamos nas Caldas para.
Olha, falem-me do vosso projeto, antes de mais. Eu sei que vocês não têm nada gravado ainda. Ainda.
Temos uma música.
Uma música.
Temos uma promo tape. Uma promo tape, não? Uma promo.
YouTube.
Uma promo vídeo disponível no YouTube. Para ouvirem, não é? Verem o que é que existe em, o que é que existe a nível do Crude, não é? A nível de banda Crude. Mas ainda não pensámos gravar nada, estamos só a ensaiar, temos feito alguns temas, estamos a compor.
Vão aliás apresentar aqui ao vivo hoje também.
Hoje vamos apresentar as músicas todas que temos, que
são meia hora da canção.
São 17 temas.
17 temas
mais umas intros, middles, umas intros, umas middles.
Meia horinha.
Sem querer categorizar o som, onde é que se enquadraria o escudo?
Sim, no início do projeto não estipulámos nenhum ambiente específico, não é? A nível, até na área do metal, mas pronto, queríamos fazer algo inovador, não fazemos, porque fazer inovar
nesta altura é complicado.
Queremos nos divertir.
Mas divertimos, fazer expulsar as nossas ideias. E balancear também, e balancear a nível de estilo.
Não, vou voltar do contra, já viste.
Normalmente uma banda de grind tem que seguir um caminho e nós tentamos diversificar um pouco o estilo, com músicas mais rápidas, outras mais lentas, variar um pouco dentro do estilo, dar de grind, tentar variar o máximo possível, também para não ser enfadonho, misturar monótono, também,
Eu sei que tu estás ligado, estás e estiveste ligado a vários projetos, um dos quais o Holocausto Canibal, mas não só.
Não só. Tenho um projeto também death metal, chamado Technology. Já tive a Negative Gain com o Álvaro também. Já tivemos um projeto juntos, eu e o Álvaro, chamado Negative Gain. Tenho um projeto a solo também, mais música instrumental fusão, chamado Fluid. E antes do Holocausto, tive alguns, já uns bons 15, 16 anos, tinha alguns projetos, mas mais amadores. Aliás, eu sou todos amadores, claro. Mas projetos mais simples, é só de explorar, explorar algo. Pronto, explorar a nível de algumas ideias, alguma formação que a pessoa tinha na altura e podia tocar e tal, só nada específico, pronto. Eram quase tipo ensaios. Eram um jam sessions.
Nada de sério.
Então. Nada de sério. Era a base de jam sessions, a tocar músicas tipo Metallica, quando os miúdos também quase todos tocam, não é? Pronto, são aquelas influências iniciais que eles pegam nas músicas, pronto, que são atrativas também e têm uma certa melodia e algum poder também.
Eu tenho medo de fazer a mesma pergunta ao Álvaro, mas vou fazer.
Porquê?
Os teus projetos anteriores, antes do momento presente.
Ah, eu sou mestre em patinar. já tive algumas coisas, nada que tenha tido grande continuidade. Só o mundo falou de Negative Gain. Antes disso, de Negative Gain tinha estado em uma série de bandos, 320 Monstros, Guznar, que era uma coisa mais rock experimental. Mas acabei por meter num projeto que era Campa, que era uma espécie de black metal rock.
Que aliás tocaste com o Monsieur El Reiser.
Sim, o El Reiser.
Pôs a voz em dois dias.
Sim, pôs a voz. É inevitável o El Reiser para mim.
Isso é que foi uma grande pena ter acabado, muito sinceramente.
Não acabou, tem como.
Tem como?
Tem como.
Tem como. Por acaso era um som muito bom.
Era, mas há uma continuidade para tu no sentido lírico. O que eu quero dizer com isto é quando o Nuno e o Zé me falaram de crudo, é uma coisa que eu às vezes sinto no metal português, e mesmo lá fora, é musicalmente sentimos energia, mas era giro ouvir as ideias. E é uma coisa que eu quero explorar em campo e também quero fazer em crudo, que é as pessoas, ao vivo é sempre complicado, aquela adrenalina, acaba por ser vocalmente, acaba por ser uma coisa muito. Ninguém quer saber o que é que está a ser dito, mas em algo é giro no grindcore, no estilo que nós estamos habituados hoje em dia. Não é? Quase que a voz seja uma segunda guitarra. Não é? Muita gente fala, acho que está a falar francês, não é?
Oui, 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 oui.
Tentar trazer isso para este projeto. Ou seja, musicalmente há ideias de grind, há ideias, tipo, como estava a dizer, bastante diversificadas dentro do género. Então a voz. No tema que nós gravamos isso, nós conseguimos perceber a letra, eu acho disso. Ou seja, estamos a ouvir a música e estamos a acompanhar uma letra. Nós temos isso em Necrofagem, Macabre, essas sete bandas, mas em bandas portuguesas de género é muito de voz como segunda guitarra ou terceira guitarra. Eu da minha parte quero explorar isso com eles.
Aí que haja uma percepção. Se bem que, e agora eu vou falar um pouco sem conhecimento de causa, uma vez que eu desconheço crudo, mas o som de crudo não tem nada a ver com o som de campo.
Não, estou a falar só em termos de ideias.
Termos de ideias,
que é uma coisa que...
Musicalmente não.
Musicalmente não tem nada a ver, é uma coisa, são dois projetos completamente diferentes. Mas é uma ideia de lírica que eu tenho pessoal que inseri nisso, e eles testaram, no ensaio, houve ali uma boa comunicação entre a parte musical e a parte lírica, e acho que é um projeto. Estou curioso para gravar, estou ansioso para gravar mais temas.
Estou curioso para ouvir também.
Não sei quando é que vamos gravar.
Não sei, é assim, os temas, já temos temas, são 17 temas, são perto de meia hora, mas pronto, é assim, elas estão gravadas a nível de sal de bateria, porque é o. Usamos, pronto, não temos bateria, não é? Ao vivo, usamos samplers rítmicos, não é? Pronto, a nível de estúdio, não. Pronto, Não sei, assim, ainda não pensámos, estávamos, assim, na altura pensámos fazer pequenas demo tapes repartidas com cada uma com um historial, com uma história específica, acerca. Era assim, tipo, é como fazer um livro, não é? Vários capítulos. Fazer, dividir os 17 temas, ou 18, 19, não sei, aqueles que surgirem, e fazer vários capítulos do livro, não é? Fazer
uma história.
Uma história.
É uma ideia narrativa que
mesmo os títulos das músicas, não é? Tem um significado muito próprio, também tem um. Há uma percepção diferente, não é? Mesmo a letra em si não é, pode ser bem escutada, no sentido bem é perceptível, não é confusa, não é emaranhada com muitas coisas. Portanto, o facto de se cantar em português também projeta a ideia que se quer ter, não é?
Quem faz o quê na banda? O que tu fazes?
Eu canto. Eu
toco guitarra.
Toco guitarra.
Não sei. Mas é o baixo.
Temos uma máquina na bateria. Com vontade própria.
Sushi.
Sushi
de banda.
Não, mas não queremos pôr aqui lá só frentes boas. É, vamos nos divertindo. Muitas vezes, às vezes as bandas caem no erro de se quererem profissionalizar e ser uma coisa muito séria.
E acabam.
Vamos indo e vamos vendo e vamos nos divertindo.
E tocando também em eventos que valham a pena no sentido diferentes. Tocar só por tocar em todo lado. Eu já em Holocausto tocávamos a torto e direito e chegou a um ponto que nos cansávamos, porque eram imensos gastos, aliás, perdia-se mais do que aquilo que se ganhava, mas também andávamos pelo gosto, não é? Mas também vai crescendo um pouco, também vai-se apercebendo que. Pronto, tentar escolher bons concertos, tentar ver realmente os espetáculos que valem a pena, que contribua também para um ambiente diferente, não só metal, mas também juntamente com outras áreas, também outros estilos.
Pois, ser uma coisa.
Enquadrar outros estilos.
Ser uma coisa que nós queremos explorar com tudo, ou seja, pegar na ideia de grindcore, base, explorar e levá-la para ambientes fora do concerto típico metal. Há pouco tempo tivemos um evento muito engraçado, eu acho que é excelente para o público isso. Tivemos um evento que era o Matanças, no Porto, que é um evento que se dá-se pela altura do Natal, em que nós tocamos no meio de bandas de música ambiental, eletrónica e.
Mesmo lunáticas,
mesmo fora, coisas de humor. E acho que, pelo menos na minha
perspectiva,
acho que funciona bem.
No conjunto todo, foi bastante diversificado e encaixou perfeitamente.
E eu acho que isso é interessante.
E as pessoas sentavam-se no chão, encostadas, como se estivessem a ver uma peça de teatro.
Esses sítios não convencionais levaram-me para todos os sítios. Nós às vezes até dizemos a brincar, era fixe, dizemos levar a Serralves. Ou seja, é quase assim, pegar no grande corpo como base e transformá-lo numa matéria plástica que possamos explorar de várias
quase,
formas.
Quase, com aquilo que eu estou a perceber, quase que não tem, quase que fica fora do grande corpo.
É
grande cor, mas fica
em grande cor. Se tiver um estilo de grande cor, de metal, as pessoas ouvem aquilo e isto é, vamos andar a porrada com isso.
Se calhar tu ouves e percebes que é o grande cor puro, não é? Apesar que também tem duas ou três temas mais calmos, não é? Que já saem um pouco do grande cor, mas é essa variedade que eu gosto também de tentar compor. É diversificar, porque eu já em Holocausto também era assim, os álbuns antigos que eu fazia era assim, eu diversificava ao máximo. Dentro do estilo, diversificava, tanto estilos mais death, mais hardcore, mais grande, portanto, tentar também não cansar muito o ouvido do ouvinte. E aí agrada mais do que ter ser algo muito maçudo, sempre muito igual, cansa.
Às vezes parece uma competição de quem é mais violento,
quem toca mais rápido, quem não toca.
E as famosas masturbações de guitarra.
Eu acho que há expressividade no grindcore. Estou-me agora a lembrar de bandas como Pink Destroyer, Discordant Saxes, principalmente os Discordant Saxes, exploravam muito mais o nível. E agora Phobic Nosebleed, exploram mais o nível conceptual de ideia. Aliás, agora Phobic Nosebleed é mais conceptual do que musical. Ou seja,
mas aquilo resulta bem, por acaso.
E é um bocado esse o caminho.
Olha, e quando é que vocês vão passar ao passo seguinte de gravar alguma coisa?
Quando eu mostrar. Ah, não deve faltar muito tempo.
Não sabia que eu estou ali com a
não, não, não.
Assim, os temas estão prontos, assim, isto é... Eu sei, quando houver hipótese, também um monetário, mas nessa base, também... Lá para o meio do ano, então... É, para já queremos é divertir-nos um pouco.
Ver
o que é que dá e... Depois então gravar assim uma danozinha.
É, e já falamos entre nós que havia... O Nuno também estava fora, é ser, se lançarmos alguma coisa física, ser um produto físico interessante, possa ter um... Ou seja, as pessoas estão a ouvir a música, pode ter um livro com uma banda desenhada, por exemplo, acompanhar. Estamos a pensar numa... Não, mas... Porque isto só... Porque hoje em dia, para comprar, as pessoas queixam-se que as pessoas não compram os CDs e não compram isso e aquilo, mas também as bandas às vezes, as bandas têm que saber o contexto atual e perceber que há muita oferta, nem toda a gente tem dinheiro para estar a gastar em 20 CDs por mês. Então, tentar oferecer às pessoas um produto de culto que gostem de ter em casa, vou comprar isto, tem um livrinho, tem a música, tem então preço fixe.
Tem que ser só a música.
É, tentar oferecer ao público uma coisa. Eu acho que já falamos entre nós que gostávamos que fosse uma coisa assim interessante, uma coisa gira.
É, mas pá, que no mercado não é fácil, não é surpreender, não é?
Não é surpreender, é
cativar.
Mas isto já foi feito.
Sim, não, mas consegue, sabe? Até lembro até Cynic, há pouco tempo lançou um álbum.
É outra das bandas de culto que gravaram há pouco tempo também, estava a dizer o Cynic.
Pronto, é assim, culto, numa outra onda, também eles editaram um CD com um livro, com uma história, porque o Cynic sempre tem a parte filosófica, sempre tiveram aquela onda. Mas
sempre usando um bocado à parte.
É, um bocado à parte. E captou também um bocado desse. A voz tipo robot, tipo canção humana, não é? Agora tem aquela parte do. A parte humana. Eles, no caso, lançaram também. Eles, como outras bandas, lançaram também livrinhos para passar, explorar, pelo menos a dar a entender o que é que querem transmitir. Não é só na parte musical, mas também as outras também chamam isso. O contexto também chama que as pessoas tentam perceber a razão, não é? O conteúdo, juntamente com a música, não é? Para dar seriedade. Mas é mais isso.
O que é que devemos esperar do concerto de Cruz? O que é que vamos ver no concerto de Cruz?
Vamos ver
três indivíduos
fractais de violência. Vamos ver. Vamos ver energia. Vamos
já
ver.
Foste?
Vamos ver.
Transmitir uns decibéis.
Vamos ser honestos.
Vamos ver o Álvaro a cantar.
Vamos, o Álvaro vai expor a raiva toda.
Sério,
a raiva.
Vou expurgar-me hoje à noite.
Olha, e tu já conhecias aqui esta sala?
Não.
O Álvaro também?
Não.
O Álvaro, tu é que chegou
aqui? Eu venho aqui 5 anos na escola.
Pois, precisamente.
Eu vim aqui.
Chegaste a vir aqui a concerto?
Sim, eu vi ao Colégio de Fé. Tocar com o Fé com Acesso, há dois anos, não. Uma segunda e terceira edição.
Sim.
E, isto é, e posso já dizer, isto é o melhor sítio para se tocar ao vivo em Portugal.
Eu, a primeira vez que vim cá, este espaço, já passei por aqui várias vezes, e passei só, mas nunca vim ver o festival com o Grande Fair.
É o melhor.
Mas é assim, pelas condições que se promociona, espero ter uma noção para agora também.
E
ser um bom convívio, principalmente.
Acho que sim. Palavras finais, muito rapidamente.
Mantenha uma esperança, as coisas vão melhorar.
A crise vai passar e tudo vai melhorar.
Das faixas interpretadas pelo projeto Crude, ontem no Festival Colhões de Ferro em Caldas da Rainha, edição 8, e também a história deste projeto que junta Zé Pedro dos Holocausto Canibal.
Conhecidíssimo, é verdade. Pedro, diga-se passagem.
E também
o mítico.
O Nuno Pereira.
Mais conhecido pelo Nuno Gourmet.
Nuno Gourmet.
Excelente guitarrista também.
E ainda o Sr. Álvaro, que eu esperava que ele aparecesse hoje. Mas ele hoje deve estar. Ele não ficou bem tratado ontem.
Não, ele
provavelmente.
Ele disse que deixou a dignidade em
casa. Exatamente. A dignidade e a saúde.
Ele colocou um post no Facebook hoje a dizer isso. Deixou a dignidade.
Olha, uma atuação simplesmente devastadora.
Devastadora.
Ele que atuou de boxers, portanto.
E ostentou a sua barriga.
É verdade. O próximo falar da minha barriga, eu vou relembrá-lo da barriga do Álvaro. Portanto,
ele mostrou o seu belly button.
É verdade. Olha, um projeto tem pernas para andar. Eu espero que eles gravem alguma coisa, porque eu vou ter imenso gosto
nestes crude.
E vale a pena também ver ao vivo.
É verdade. Exatamente. É uma experiência devastadora.
Um grande som, sendo uma banda.
Quase como ir à igreja.
Praticamente.
Ora bem, e vamos ao último destaque primeiro de dois destaques para este especial em duas partes, edição número 8, o Colhões de Ferro em Caldas da Rainha, o Live Report especial alargado. Eu espero que hoje não há grande música, digamos assim, há músicas grandes tocadas ontem ao vivo e captadas aqui em exclusivo no Holocausto. Vamos conhecer outra das bandas presentes, os Inquisitor, que fecharam a primeira parte da tarde de concertos.
E fecharam com um chave de ouro.
É verdade. Olha,
excelente performance.
Vamos primeiro ficar com a entrevista feita, uma entrevista coletiva feita aos elementos da banda, e também com, salvo erro, dois temas depois captados ao vivo. Olha, e uma coisa que eu confesso é que gostei muito mais da atuação ao vivo do que daquilo que eles gravaram no Split. Portanto, vamos então conhecer os Inquisitor neste especial Live Report. Inquisitor comigo, eu vou pedir aqui ao Uru para. Não me enganei. Vou pedir para apresentar o resto da banda. Uma vez que vais conhecer o Holocausto.
Então é assim, temos na guitarra rítmica José Valcarde, temos na guitarra solo e vocals o Tiago Sousa, e temos na bateria o Fred.
Olha, eu gostaria antes mais de realçar uma coisa. Cresci a ouvir este tipo de sonoridade que vocês praticam. Gostei desse concerto, gostei bastante, quase me transportou, tirando as dores das pernas, pronto, mas quase me transportou para os 13, 14 anos, a sonoridade que eu ouvia. E admirei em especial a prestação do baterista, que apesar de ser um bocado corpulento, mas não estou a chamar gorda, atenção.
Não existe corpulento, não existe a coisa.
E a tua prestação nos vocais, pronto, não vou fazer associações, como pá, fazes-me lembrar muitos vocalistas que eu ouvia na altura.
é Sodom Prefor Destruction. Mais Destruction.
Sim, por acaso.
Mas olha, como é que nasceram os Inquisitor?
Isto comecei eu a fazer as malhas do, sozinho, no meu quarto, com a minha guitarra, e depois contentei aqui o Fred, foi o primeiro elemento que eu chamei, foi o Fred, conhecido. O baterista, gostava mesmo do baterista, gostava da banda toda, mas ele foi o primeiro a chegar.
Existe o Fred no concerto.
Yeah. Fred num concerto na Palme Bear, por acaso. Sim, senhor, ele tinha tremolos.
Ah, isso é um punk mais a abrir.
Começámos a tocar.
Na Palme Bear.
Começámos a tocar na altura, tipo, tínhamos duas ou três músicas e tocávamos aquilo incessantemente. E ainda tocamos hoje. Grinders and Devils ainda é uma delas.
Sim,
Waking Souls.
Tocámos aquilo
durante meses. Até que a banda ficou um bocado tipo em suspenso porque não havia ninguém.
Pois pronto, trouxe a rodar.
Isso mesmo.
A guitarra, que ainda estava a aprender a tocar, mas rapidamente.
Uma dúvida que tinha sola, pá, vocês são, a vossa média de idades é baixa, digamos assim, como é que vocês foram buscar a inspiração aos anos 80 para a banda? Porquê que não entraram, digamos, naquilo que se pratica hoje em dia, black metal, hardcore?
Também gosto de muitos estilos de metal, né? Gosto de black metal, gosto de heavy, gosto de thrash, gosto de speed, mas o estilo que eu mesmo gosto mais de fazer é mesmo este aqui, speed metal, solos melódicos, riffs rápidos, é a minha onda, é mesmo que eu gosto.
Ouço todo o tipo de som, desde que seja ouvido, são gajos que
isto aqui dá mais prazer tocar,
E entre todos conseguimos arranjar, todos nós ouvimos cenas diferentes, cenas que uns não ouvem, etc, mas temos este ponto em comum que faz com que curtimos isto a sério.
Há poucas bandas, que eu saiba, pelo menos há poucas bandas a praticar a vossa sonoridade em Portugal.
Sim.
Lá fora o revivalismo, digamos, dos anos 80.
Mesmo assim, dá aí umas bandas boas.
Os Motor Pênis da Marinha Grande.
Mas mesmo assim é diferente.
É diferente.
Sim, sim. Acho que é uma mais speedmeta.
E temos o Álvaro Silveira também.
Mas concordo contigo. Já, no nosso estilo mesmo, como nós tocamos, já.
Que é estranho, não vai ser estranho. Influências. As influências do.
As influências é. A maioria. Epá, é tudo o que anda ali à volta do heavy, o trash, o speed. Depois também, é claro, outras influências que eu tenho. Black metal, talvez na voz também se repara um bocado. Mas é principalmente isso.
Todos dão o seu pequeno contributo. Todos desenvolvem coisas diferentes.
E o Zé Rocard. Coisas
diferentes para a banda.
Tu és capaz de estar a ouvir o rave, heavy metal mais azeiteiro à Alemanha que pode acontecer, como estás a ouvir um D-Beat vindo dos Discharges, como és capaz de estar a ouvir o vocal do teatro, como a cena mais noturna, mais black metal. Pá, um bocadinho tudo. Mas
mistura ali.
Conjuntar com o speed metal.
Exatamente. Conseguimos trabalhar isso e ainda funciona. Mas acho
que. Pois me admira, esta vez está aqui do meu lado direito, pronto, a tocar este tipo de som. Mas pronto.
Eu sempre curti um segundo do texto. Sou sincero, nunca fui bem visto. Eu ouvi-se mais. Comecei mais a ouvir agora, efetivamente, estou a tocar com eles. Sempre foi mais do Black Knight, ou do Grey, sempre foi mais essa onda que eu sempre gostei mais. Mas agora, ouvir Priest, ouvir Roman, ouvir outras cenas e curtir bem, e tudo uma coisa. São coisas que um gajo vai descobrir.
É isso, a gente ouve todas aquelas grandes bandas antigas, os grandes ídolos do heavy metal, e isso influencia-nos imenso, claro.
Curiosamente, agora ando a redescobrir coisas que eu ouvia, por acaso ando a ouvir Iron Maiden.
Iron Maiden, pronto.
É isso.
Para digamos assim.
Os alicerces, para todas as ramificações que vieram, bastante.
E há pouca coisa, já aparece pouca coisa original hoje em dia, segundo a minha opinião. Há muitas coisas boas, mas. Está a ouvir uma coisa e epá, isto faz-me lembrar.
Mas atenção, tu tens muita banda nova a fazer este tipo de som lá fora, como tu dizes.
Lá fora, sim.
Tu tens a Força, tu tens os Skullfist, tu tens o Shine of the Jet, tu tens os Asmins, altamente mesmo a recriar os anos 80 e, por exemplo, a Spirits, aquela onda, a Scorpion, sacana da rua mesmo.
E o que é bom nessas bandas.
Inclusivamente na forma de vestir e tudo, que eu já reparei nisso.
E o que é bom nessas bandas para mim é mesmo a mistura, não é só aquilo, não é só o heavy, não é só o thrash, é mesmo aquela mistura de todas as sonoridades.
E é sobretudo o revivalismo, não tem tanto a ver com uma questão de
isso é que é refrescante.
Tem a ver mais com uma questão exatamente refrescante. Ou seja, nós, o heavy metal evoluiu sobretudo no final dos anos 90, aquela onda de no metal e tudo mais, evoluiu para uma coisa que no fundo já não tinha nada a ver com o heavy metal. O heavy metal foi só começar uma cena de agressão, de violência pura, que não é muito mais que isso. E há bandas a querer ressuscitar isso. Isso é que era o verdadeiro espírito do heavy metal. Independentemente, como eu digo, gosto de death metal, black metal, grande cor, mas é pá.
Concordo plenamente.
Carne é carne, peixe é peixe.
Vocês têm já um split?
Sim.
Com a banda argentina,
Sim.
Pessoalmente, vocês ficam muitos furos à frente deles para tudo.
Eles não são grandes
saludos, coitados. Só para dizer que aquilo é uma merda. Eles não me ouviram. E o que é que há de mais de planos?
Também temos o EP, né?
Saiu agora em vinil, 7 polegadas pela...
O Split, atenção, o Split acho que caiu um bocado no meio do pessoal com uma cena nova. Nunca foi
o Sr. António.
Tu não tens vindo. Estou a passar no Holocausto.
Basicamente é isso, mano. O Split caiu um bocado naquela onda do Alma Cena Nova, não é?
É.
O Split é demo. Foi editado em CD pela Arejo Warfare, inicialmente. Em cassete, desculpa. Depois foi reeditado pelo Chico Blood and Iron em CD com esse Split. Uma forma engraçada de pôr a coisa em CD, porque a gente já não compra cassetes. E temos agora o EP, lançámos duas malhas em 7 polegadas.
Já é uma gravação diferente, já tem uma sonoridade mais profissional.
Tem melhor qualidade.
Tem melhor qualidade, exato.
A nível de planos, temos um Split a sair, para já não podermos fazer as bandas. Para já, vai ser um freeway split, três bandas. Vai ser fixe, porque vai abranger o tipo de pessoal.
E são, vai ter temas, novos temas originais. Dois temas novos, inéditos. Vai ser dois temas inéditos e uma cover.
Concertos continuam a dar, não é?
Claro.
Sim,
temos tocado aí todas as semanas.
Temos tocado todas as semanas, temos dado bastantes concertos, estamos com uma
plagem. E agradecido o pessoal. Aqui apareceu-me assim um bocado.
Mas nós aqui estamos um bocadinho de peixe fardado. Assim, o pessoal aqui, as sonoridades mais brutais, tiveste de com os Crudo, com a ser mais grande cor, os da Alice Pássaro, para avanço, nós chegamos bem, demasiado clássico. Houve pessoal que eu vi essa gostava. Vai curtir essas bandas e voltamos. Agora, normal, o pessoal está aqui à espera de ver uma coisa, vê-nos a nós. Mas com certeza, com o gente gostou.
Claro. Os outros concertos são os outros.
Ah, sim, nós temos cenas altamente.
Sim, o pessoal que vai ver os concertos, porque nós vamos tocar já existe pessoal assim.
Tocámos agora mais uma vez no Side B, pá, e tínhamos o pessoal do Utopia, que é uma banda de grande cor puro e duro. Mesmo tipo, é pá, isto foi do caralho. Mas...
Yeah, é fixe.
Foi bem fixe, foi bem fixe. E pronto, opá. Agradamos a gregos e toreanos, acho que conseguimos isso, sim. Incrivelmente acho que conseguimos isso, até se calhar não ouve o nosso som, mas vemos ao vivo e
está a ter
que é um exemplo. Posso dar um exemplo mais claro? Tens o Diogo e o Alheiser, que não ouvem tradicionalmente o heavy metal nem o speed, e curtem bem do nosso som e estiveram ali no concerto a partir também, o pessoal mesmo ali à frente.
Olha, não sei se querem achar mais alguma coisa, eu só vos digo que mantenham o espírito aceso.
É o nosso objetivo,
será sempre o objetivo da banda.
Evidentemente.
Apoiem o underground, é a mesma velha conversa. O underground é que é o melhor, meu.
E ter bandas em que o pessoal
aos concertos, principalmente.
Se identifique.
Fica em casa.
Bandas para ter um guitarrista, um baixista que está ali só a tocar e vai-se embora e não se dá com o pessoal. Ah, uma banda não resulta, uma banda não é só fazer música.
Fazer isto e
gosta
de tocar,
mas
escuta
para beber copos
e para estarmos juntos.
Estamos longe,
estás a ver?
Vocês são da zona de Lisboa, não é?
Eu sou Margem Sul.
Tirando aqui este
desmanhado. É tudo da zona da Grande Lisboa.
Sim,
não é tudo, eu não sou.
Tirando o
Urso.
Sou Caldense.
É Caldense. We'll be right back.
depois dos sons ao vivo dos Inquisitor e também a conversa tida com a banda, tida ou ouvida com a banda completa, uma conversa descontraída, em que eu não me enganei e não chamei o outro nome.
Dudu.
Ele por acaso entrou aqui no chat, bem como há pouco o Jorge. Boa noite, Jorge.
Boa noite, Jorge.
Urutu, para ouvir a entrevista, olha, depois vá ao nosso site e saca a emissão.
Acordasse
mais cedo.
Exatamente. Olha, e relativamente neste minuto nos resta desta primeira hora do especial em duas partes, volto a lembrar que no próximo domingo, se tudo correr bem, vamos falar, aliás, e ouvir também os Brutal Brain Damage, os Matter, também os Vizir, os Holocausto Canibal e Sonylon Black Metal. Isto na primeira hora da segunda parte no próximo domingo, que vamos então completar este especial Live Report da edição número 8, Colhões de Ferro em Caldas da Rainha. Olha, quanto, muito rapidamente, rapazes, a prestação dos Inquisitor.
Eu dava outra vez 5 estrelas.
É verdade, por acaso gostei. Foi a primeira vez que os vi.
Gostei muito, não, eu já vi várias vezes.
Sim, exato, eu acho que foi uma excelente performance.
6 espinhas,
eles estão muito bem rodados também, estão fartos.
É um som que puxa.
Mesmo até para nós que não somos grandes fãs,
exato,
confesso, deste género, mas vale sempre a pena ouvir este Inquisitor.
Exato. É um som que puxa bastante.
Bastante.
Não há nenhum metaleiro que não esteja ali a ver o concerto e a abanar a cabeça ou bater o pé, pelo menos.
É verdade. Bom, e não há tempo para mais, com muita pena minha, vamos fechar esta primeira hora. Na segunda hora vamos à playlist de Monsieur El Reiser.
Preparem-se.
Get ready.
Levem fraldas.
Eu já estou a vestir a armadura.
E não se esqueçam que no próximo domingo, primeira hora.
Já agora tens umas fraldas a mais?
Tenho, por acaso.
Okay, ótimo. Então vamos lá ouvir mais um bocadinho de Inquisitor. Está bem. Já voltamos.
Litoral Oeste. Litoral Oeste.
Boa noite, são 23 horas.
RLO, Rádio Litoral Oeste, 91 FM, Óbidos. Diga não ao frio, à umidade, ao mal-estar. Diga sim a Lareiras Brisac. Uma marca francesa de prestígio com mais de 50 anos e há 14 anos no mercado nacional. A servir os nossos clientes, a fazer todo o tipo de lareiras e instalações de recuperadores de calor em lareiras já existentes. Lareiras Brisac. Entrega o seu projeto a profissionais. 262-769-998. Rua Direita, 38, Bufar da Peniche. Frente ao Largo da Feira. Visite-nos de terça a sábado ou ao terceiro domingo de cada mês.
Ginja de Óbidos, Opindom. 25 anos de existência. Empresa certificada ISO 9001. Vencedora do Prêmio Internacional Medalha de Bronze no concurso inglês internacional Wine and Spirit Competition 2012. Ginja de Óbidos, Opindom. Licor de ginja e licor de ginja com chocolate. Com patente industrial. Visite-nos www.ginjadeobidos.com. Uma marca consagrada. É assim, a região oeste em destaque. E atenção, beba moderadamente.
Caldas Sport e Lazer, bicicletas clássicas, passeio, corrida, BTT e criança, modelos personalizados.